As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A possibilidade de as juntas de freguesia concorrerem a fundos comunitários está limitada nesta fase à implementação dos espaços do cidadão e deixa de fora qualquer investimento noutro tipo de imóveis, nomeadamente em património, referiu a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, em reunião do Executivo, a uma pergunta colocada pela vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mau Fernandes. No entanto, como referiu a Presidente, há a possibilidade de virem a ser introduzidas, entretanto, alterações a este processo.
Naquilo que está no acordo de parceria de Portugal com a União Europeia, as freguesias podem se candidatar a fundos comunitários. No entanto, sendo que os regulamentos nacionais ainda não saíram, aquilo que está previsto para os regulamentos nacionais, podendo haver alteração, é que as freguesias, que eu acho muito redutor, mas pronto, é o que as freguesias podem se candidatar a fundos comunitários exclusivamente para espaços de cidadão. O que está previsto também, mas aí a candidatura não é na freguesia, a candidatura tem que ser feita pelo município, é aquilo que é a reabilitação urbana, no atual quadro comunitário de apoio, só pode ser feita na sede do concelho. Daí o plano, o PEDU, só abranger as obras da cidade. O que está previsto é que passa a abranger também obras fora da cidade, e portanto nas freguesias, desde que exista ARU. E portanto, como sabem, nós temos ARUs em todas as freguesias. Pode às vezes haver alguma intervenção que fica ali uma parte, ficar uma parte fora da ARU, essa parte não será elegível. Se houver alguma intervenção que seja necessária fazer fora da ARU, temos que ver se existem condições para alargamento da ARU existente na freguesia em causa. E não temos qualquer tipo de problema de fazer alargamento da ARU. Quanto aos investimentos em edifícios classificados como interesse municipal, aquilo que está em discussão, que ainda não está fechado, é dizer-vos, tem a ver com o património. Aquilo que existiu no 2020 só eram financiadas intervenções em edifícios que tivessem classificados como património nacional. E aquilo que tem sido até a própria posição da Associação Nacional de Municípios e das várias CIMs, pelo menos das CIMs da região centro, que é com essas que nós também articulamos mais, é que baixe o nível de classificação e que passe para nível de interesse municipal. Isso está ainda em discussão, isso tem que ser refletido nos regulamentos que ainda não estão fechados. Mas essa discussão está em cima da mesa, sim.
Ainda na questão da classificação do património, o vice-presidente da Câmara de Tomar propôs que as juntas de freguesia avancem com sugestões para a classificação do património nas suas áreas territoriais.
Efetivamente, nós temos um conjunto vasto de património classificado, interesse municipal ou nacional, mas fora da cidade ele essencialmente versa sobre património religioso. Portanto, não temos muito para além do património religioso que esteja classificado. Efetivamente, os procedimentos são aqueles que a Sra. Presidente já referiu. Nós, no mandato anterior, recordo que tratámos do procedimento para classificação nacional, neste caso, da Anta de Valdalage, da Gruta do Caldeirão e do edifício do Complexo Cultural da Levada. Mas, portanto, nada impede que a todo momento não se possam fazer, e nomeadamente ao nível municipal, que como disse o Sr. Presidente bem, portanto é depois o órgão, a Assembleia Municipal, que trata, nada impede que possamos entender que há, de facto, outros edifícios ou outro património que deva merecer, e há, de certeza, património que merece essa classificação. O que eu proponho, eu penso que é um bom tema, até porque agora, como estamos a terminar este período mais de verão, a vida recomeça, não é? Com certeza, em breve, teremos uma reunião com o Presidente de Junta. Acho que é um bom tema a abordar para que também das próprias juntas de freguesia pudesse, no fundo, haver uma primeira proposta, porque naturalmente o conselho é vasto, de edifícios que pudessem entender que de facto possam merecer essa classificação, sendo certo que, como reforçando aquilo que o Sr. Presidente já disse, não basta dizer porque achamos que sim, tem que realmente haver uma memória descritiva, digamos assim, para simplificar, justifique porque é que aquele edifício, em termos arquitetónicos ou em termos da história associada ao edifício ou qualquer outra razão, seja importante. Mas, como digo, acho que é algo interessante no qual a Junta de Freguesia tem aqui um papel determinante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A atividade assistencial nas três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo deu um importante passo no reforço da humanização dos cuidados de saúde. Desde o dia 1 de setembro, que os acompanhantes dos doentes admitidos passaram a ter conhecimento das atualizações do estado de saúde dos seus familiares ou entes queridos. Desde o momento da sua admissão na unidade hospitalar até à sua saída após alta médica, a informação a prestar aos acompanhantes dos doentes ou outra pessoa significativa que o utente indique no momento da sua admissão será enviada por SMS, mensagem escrita para o número de telemóvel indicado. Nesta fase inicial da implementação desta solução tecnológica automatizada, as informações enviadas são de caráter administrativo e estarão relacionadas com a admissão no serviço de urgência do doente e do seu encaminhamento para os serviços subsequentes. Progressivamente, este serviço será alargado através da instalação de uma aplicação em que os utentes poderão ter acesso a outras funcionalidades, como, por exemplo, a obtenção de senha para consulta externa sem necessidade de utilizar o quiosque ou de ser informado da data da sua consulta. Nesta fase, as mensagens a enviar contêm informação relativa a cada um dos momentos no atendimento, admissão na urgência, doente em triagem, atendimento médico, realização de exames e alta médica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e ainda o Bloco de Partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, estão nesta altura com acesso condicionado, ou seja, não são aceitas situações de urgência que cheguem de ambulância. Transtornos que vão prolongar-se até às 9h30 desta terça-feira, refere o portal do Serviço Nacional de Saúde. Esta semana será assim marcada por problemas no acesso às especialidades em causa. Para além de Abrantes, também Santarém vai fechar portas, precisamente, entre as 8h30 da manhã, de quarta, e no mesmo horário, na quinta-feira. Depois, a urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda o bloco de partos voltam a ficar condicionados a partir da meia-noite de sábado e às 8h30 de segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os incêndios deixaram um prejuízo significativo no concelho de Ourém, mas há a promessa de auxílio por parte do Governo. Os pormenores com o António Fuciano.
6 milhões de euros é este o prejuízo apurado até agora, causado pelos recentes incêndios no concelho de Ourém, precisamente entre danos em indústria, primeiras habitações, alfaias agrícolas ou anexos, no relatório onde ainda não está contabilizada a área florestal ardida. Os números já foram confirmados por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em declarações à ERTE.
Neste momento, o prejuízo que nós temos calculado e que foi apresentado e que também foi enviado para a CCDR, diz-nos que o prejuízo entre indústrias, oficinas, primeiras habitações, anexos, alfaias agrícolas, cifram-se à volta dos 6 milhões de euros. Portanto, é esse o prejuízo que nós temos neste momento apurado, sem contar com floresta e com agricultura.
Entretanto, esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma reunião entre Luís Albuquerque e o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, precisamente para avaliar o impacto negativo deixado pelos incêndios em território oriense. O autarca fez um balanço deste encontro.
Apresentámos-lhe o relatório, muito provisório ainda, mas já com muitos pormenores de todos os prejuízos físicos e materiais, sem contar com floresta, que temos registados no nosso concelho, fruto do levantamento que foi feito nas últimas duas semanas, e obviamente o Sr. Ministro ficou muito sensibilizado para a situação e esperamos que a reunião possa ter consequência no sentido de o município de Ourém vir a ser ressarcido, as pessoas, o próprio município vir a ser ressarcido dos muitos prejuízos que têm registado por força destes incêndios que flagraram com a violência que todos nós sabemos no nosso concelho nas últimas semanas.
Na última vez que falámos, Sr. Presidente, não escondeu essa confiança de que tal iria acontecer, ou seja, de que esses auxílios irão acabar por chegar-se. Depois do encontro de hoje, essa confiança está reforçada?
Foi falado na questão e que eu na altura levantei a questão do estado de calamidade. Obviamente que o Sr. Ministro disse-me que o estado de calamidade, alguns requisitos, nomeadamente terem sido afetados partes naturais e das situações que não aconteceram aqui em Orém, mas parece-me que há disponibilidade do Governo, de acordo com o levantamento que foi feito, de apoiar o Conselho de Orém, como irá apoiar outros Conselhos, criando uma resolução do próprio Conselho de Ministros que dará, digamos que, chapéu a todos estes prejuízos, de forma a que possamos ser ressarcidos dos mesmos. Existem duas situações que me parece que poderão ser enquadradas nessa resolução, que é o facto da área árida ser superior, igual ou superior a 4.500 hectares, ou 10% da área total do Conselho. Ora, o Conselho de Orém tem, neste momento, e de acordo com os dados que temos, cumulativamente tem as duas situações, portanto, mais de 4.500 hectares ardidos e mais de 10% do seu território ardido. E, portanto, parece-me que estão reunidas as condições para que essa resolução também apanhe o Conselho de Orém e que possamos também ser alvo de benefício por força desta resolução que penso que irá existir no futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra de requalificação que está em curso na rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, entrou numa nova fase a partir desta segunda-feira e com evidentes transtornos a residentes, automobilistas e nos acessos à escola Raul Lopes, quer para o Jardim de Infância, quer para os alunos do primeiro ciclo. Conforme adiantou a empresa, ângulo reto, AERS, haverá registro para esses constrangimentos no troço compreendido entre a rua Manuel de Matos, nas imediações do antigo colégio, e a Gregório Lopes, junto ao Café Primavera, troço onde o estacionamento estará condicionado, assim como a circulação rodoviária, que ficará limitada a um só sentido. Segundo a mesma fonte, esta fase dos trabalhos irá durar entre 2 a 3 meses.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou um apoio financeiro extraordinário à Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo, entidade que funciona nas instalações do Canil Gatil Navantino, situado na zona industrial, em causa um valor da ordem dos 20 mil euros. Entretanto, como explicou o vereador responsável pelas instalações do Canil Gatil Navantino, o vereador Helder Henriques, este apoio surge numa altura em que está em curso a renegociação do protocolo que o município tem com a Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo.
Tivemos uma reunião com a Associação Protetora dos Animais no dia 28 de julho e a partir daí foram reformulados alguns pontos das cláusulas da minuta de protocolo. Essa minuta, entretanto, foi revista com a nossa médica veterinária e neste momento está na posse da Associação Protetora dos Animais para fazerem a avaliação da nossa proposta da minuta do novo protocolo, que eu propus que fizessem a avaliação e que, entretanto, não houvesse aqui a troca de e-mails com contrapropostas, que a determinada altura andamos a perder demasiado tempo com isso, e que nos sentássemos à mesa e discutíssemos cláusula a cláusula, ponto por ponto, de modo a chegarmos a um entendimento. Após isso, há de ser avaliado também pelos nossos serviços jurídicos relativamente à legislação, para que não haja ali falhas relativamente aos preceitos legais, e logo que esteja concluída a parte da Associação Protetora dos Animais, iremos sentar-nos à mesa e discutir este assunto de forma a que seja revogado o protocolo que está vigente de 2015 e entra em vigor um novo protocolo, uma vez que a realidade do canil intermunicipal neste momento é totalmente diferente da anterior realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há desenvolvimentos em torno do processo que envolve o edifício onde funcionaram os distintos serviços municipalizados de água e saneamento do mar, imóvel situado na Praça da República. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Navantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que deu conta de que não há novidades por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, que está a avaliar este diferendo. Recordo-se que a Câmara avançou para a via judicial, no sentido de impugnar a venda do referido imóvel, vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Assim aconteceu em 2018, altura em que a autarquia considerou que o seu direito de opção de compra não foi respeitado. Agora, neste ponto de situação, Anabela Freitas deixou no ar a dúvida. Valerá a pena ter 500 mil de euros empatados por causa de um edifício?
Em relação aos demais, o processo continua no TAF de Évora, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, mas permitam-me aqui, eu sei que isto é público e toda a gente está a ouvir, mas permitam-me aqui dizer-vos o seguinte, se calhar temos que equacionar, nós temos para ter aquela ação em tribunal, temos parado, depositado no tribunal, 500 mil de euros. E se calhar faz sentido mantermos depositado no tribunal 500 mil de euros por causa de um edifício. Não sei. É uma questão que se tem que avaliar, mas continua parado à espera de desenvolvimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O poeta tomarense Nuno Garcia Lopes foi o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Hugo Santos, organizado pelo município de Campo Maior, com a obra Uma Casa de Papel Onde Morar. A entrega do prémio está prevista para 2 de outubro, numa cerimónia que integra o lançamento do livro. Nascido em Campo Maior em 1939, Hugo Santos viveu desde os anos 60 em Torres Novas, onde era professor, prolífico escritor. Na sua obra, com que prolongou sempre a ligação ao Alentejo natal, teve pontos altos na poesia, no romance e nos contos que lhe valeram importantes distinções. Faleceu a 6 de dezembro de 2018, na sequência de um acidente vascular cerebral. Proximidade física proporcionou diversos encontros entre os dois escritores, bem como a participação conjunta em algumas iniciativas. Uma Casa de Papel Onde Morar, de Nuno Garcia Lopes, que vai ser editado pelas edições Filigrana, é o 8º livro de poesia do escritor e o 3º consecutivo galardoado em prémios literários, tendo o seu autor recebido igualmente a Medalha Municipal de Mérito, atribuída pelo município de Tomar pelo conjunto da sua obra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar ficou num muito positivo 5º lugar na Elite Cup, competição que reuniu na cidade do Nabão as 8 melhores equipas de Portugal. Os Leões terminaram desta forma, com 2 vitórias e 1 desaire, precisamente nos quartos de final diante do vencedor Futebol Clube do Porto. Depois, registo para o triunfo diante do Hockey Clube de Braga, 5-2, seguindo-se uma nova goleada 4-1 ao Valongo, 2 demonstrações de qualidade e de que a época poderá reservar um Sporting Tomar capaz de lutar, por exemplo, pela 6ª posição. Tal como referido, o Futebol Clube do Porto, atual campeão nacional, foi o vencedor da Elite Cup. Para além da vitória diante do Sporting Tomar, os Dragões bateram o Sporting nas meias por 4-2 e o Benfica na final por 4-1. A fechar o pódio ficou o Sporting, que bateu o Oliveirense por 3-2. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.